Senador Paulo Rocha, presidente dessa sessão, muito obrigado por essa oportunidade e aproveito para cumprimentar a todos os senadores, a todos que nos assistem pela Rádio TV Senado. Aproveito para cumprimentar também a dona Eunice, que está lá no Mato Grosso, nesse momento, na cidade de Rondonópolis, nos assistindo. Dona Eunice, que é a mãe desse senador aqui, senador Paulo Rocha, ela que não perde uma sessão do Senado Federal e diz que fica muito irritada quando esse pessoal do PT fica brigando com o filho dela. Mas
é aniversário dela, né?
Não, hoje não é, não. Mas, senador Paulo Rocha, hoje tivemos uma audiência aqui, a audiência de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, onde o padre Martinho Lutero fez uma verdadeira transformação no cristianismo e que foi um marco na vida da Igreja Católica e na vida dos cristãos. E daí por diante passou a ver como se fosse duas igrejas católicas, mas uma que era alinhada com o clero e com o poder da época e outro, um grupo de padres que passaram a ter um outro entendimento e que foi daí que surgiu essa divisão do cristianismo em os protestantes e os antigos católicos. Mas o fato é que hoje o que existe é o povo cristão, mas coube se lembrar dessa data tão importante até para ressaltar a coragem de Martinho Lutero, a coragem de se contrapor ao que ele achava que não estava correto. E, diante do mantra que o justo viverá pela fé, ele se contrapôs à ordem vigente, ele e tantos outros companheiros, alguns até, inclusive, pagando com a morte. Mas isso nos deixa o exemplo da sua pujança e da sua coragem e da sua atitude. Eu creio que isso serve de exemplo para todos nós, principalmente aqui no Brasil, que passamos por um momento de crise, de que precisamos de homens públicos, enfim, de homens de todos os segmentos que tenham atitude, que tenham a coragem de enfrentar as coisas que entende errado. E nesse momento comemoramos a data de 500 anos da reforma feita pelo alemão Martinho Lutero. Aproveito para cumprimentar os estudantes que nos visitam aqui nas galerias. Eu não sei qual a escola, mas sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, agora há pouco, Vossa Excelência falava justamente sobre um assunto que nos incomoda muito em todos os cantos do país, que é a violência que tem graçado no meio da população, seja no interior, seja nas capitais. E também, Vossa Excelência citava a importância da educação para que possamos mudar esse cenário. Eu tive a oportunidade de passar a ser o presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância. E aí, de repente, o senhor me pergunta o que tem a ver Primeira Infância com a segurança pública. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque está provado pelos as melhores universidades do mundo, Oxford, Harvard, universidades do Canadá, França, e por estudos robustos de que é na primeira infância, desde a gestação até os 6 anos de idade, que o nosso cérebro se desenvolve e ali tem as ligações das sinapses, os axônios, e que se essa formação não for feita de forma tranquila, sem obstáculos, aquele ser humano em formação vai ter sérias dificuldades na idade adulta. Existem estudos que comprovam, um estudo de duplo cego, que já certa vez relatei aqui, feito pelas universidades que relatei, em que, num grupo de uma comunidade de alta vulnerabilidade, foi estudado 2 grupos. Um foi acompanhado desde a gestação até os 6 anos de idade, acompanhando para que a criança não tivesse nenhum obstáculo ao desenvolvimento cerebral. E outro grupo foi simplesmente observado como seria o desenvolvimento deles, na mesma comunidade.
Senador, pessoal que está aí, sejam bem-vindos. Eles são da Fundação Bradesco, pessoal de ensino médio, lá de Ceilândia.
Muito obrigado.
Sejam bem-vindos.
Muito obrigado, senador.
Quem está falando aqui é o Na tribuna é o senador José Medeiros, do Mato Grosso.
E o nosso presidente, senador Paulo Rocha, do Acre.
Do Pará.
Do Pará. Do Pará. Ele tem essa cara de inocente, mas ele é do PT, viu? É brincadeira, é um grande amigo meu, gosto de provocá-lo. Mas como eu dizia, o desenvolvimento cerebral dos 0 aos 6 anos, ele tem tudo a ver como esse futuro adulto, como o futuro adolescente vai aprender, vai ter o seu desenvolvimento de aprendizado. E naquele estudo que eu relatava, após os 6 anos, foi feito a aferição. E aquele grupo de crianças que teve o desenvolvimento cerebral acompanhado teve os melhores indicadores de aprendizagem, tiveram relativo sucesso na sua idade adulta. E aquele grupo que não tinha sido monitorado, que não houve cuidados com o desenvolvimento cerebral, aos 18 anos tinha boa parte deles presos, alguns já tinham morrido, alto índice de drogadição, alto índice de alcoolismo, e boa parte deles tinham saído da escola por não ter conseguido índice de aprendizagem para acompanhar a sua turma. Portanto, quando falamos de desigualdade, quando se fala assim, fulano não consegue aprender, muitas vezes o problema está lá na primeira infância, porque as ligações, o cérebro dele é como se fosse um canteiro que não estava fértil para receber semente. E a grande preocupação que os governos precisam ter é justamente de preparar a futura geração para que possam ter igualdade. Igualdade de aprendizagem, igualdade de desenvolvimento. Porque de nada adianta depois o Estado gastar muito dinheiro sem que aquelas crianças possam obter o conhecimento, sem que elas possam ter uma continuidade dos seus estudos. E isso tudo deságua na questão da segurança pública, na questão da saúde e num baixo aprendizado. Talvez isso explique um pouco por que o Brasil gasta tanto na educação e tem os índices de educação tão baixos. Os indicadores dos nossos estudantes, todos os anos, quando são medidos, nós ficamos muito atrás entre os outros países do mundo. Então, essa preocupação ela é muito importante. Quando o senador Paulo Rocha trouxe aqui, com 7 casos por dia, latrocínios aumentam 58% no país em 7 anos. Nós temos essa mortandade aqui, em relação a armas de fogo, aos diversos homicídios e tal, mas temos uma outra mortandade que é até maior do que isso no trânsito, senador Paulo Rocha. O nosso trânsito mata mais do que todas as guerras juntos. E tudo isso passa também pelo que falamos aqui, tudo passa pela educação. Nós temos aqui o senador Cristóvão Buarque, que talvez seja a maior autoridade na defesa da educação brasileira e que tem insistido há anos, na esteira já do pensamento de Darcy Ribeiro, de que se não construirmos escolas, de que se não investirmos em educação, não teremos dinheiro para construir tantos presídios. Isso é uma realidade que já estamos vivenciando. Quando a gente nota o Rio de Janeiro, onde existe um verdadeiro exército paralelo, um exército de pessoas fora da lei, com fuzis, onde já passam armados pela frente da polícia e a polícia não tem nem como reagir, até porque foi criado por uma certa ideologia aqui no Brasil de que se você desarmar as pessoas de bem e desarmar a polícia, parece que tudo vai ter paz e vai acabar a violência. Mas o que a gente tem visto é que o Brasil tem ido pela contramão. Até nossos filmes, as pessoas torcem pelos bandidos. Em alguns países, os policiais eles são tidos como os heróis. As pessoas torcem pela polícia para que se pegue o bandido. Aqui é bem ao contrário. Aqui, um policial morre, ganha 2, 3 linhas nos jornais. Quando um bandido famoso, aliás, a imprensa costuma torná-los herói, e quando um bandido desse morre, sai em todos os jornais como se fosse um grande acontecimento. A grande verdade é que nós precisamos começar a refletir que tipo de país que nós queremos, porque ultimamente no Brasil falar de valores ficou uma questão bastante cafona. A pessoa que fala em valores logo ganha a pecha de reacionário e de conservador. A pessoa que defende que haja uma família estruturada e que as pessoas possam ter respeito, os mais novos pelos mais velhos, pelos professores e tudo mais, é tido como uma pessoa careta, cafona. O resultado disso é que as instituições já estão sendo desmoralizadas aos poucos. E aí eu pergunto, a quem interessa? A quem interessa os poderes desmoralizados, a família sem destrambelhada? A quem interessa isso? Os resultados vêm aqui nas capas dos jornais, onde a gente vê todos os dias que se filma aí, Praça da Sé, os grandes centros, crianças de 11 anos com revólver na cintura, tomando correntes, assaltando por quem passa. Esse é o resultado dessa desagregação total. Agora, como que vamos enfrentar esse tipo de coisa? Eu penso que só se reinventar tudo que está aí. Se começarmos a ter um outro olhar para a primeira infância, se começarmos a ter um outro olhar em relação à educação brasileira. Criamos um conceito há algum tempo atrás de que, olha, você não precisa mais saber português, o importante é você se comunicar. Então, o sujeito chega na escola e ele fala, nós vai, nós veio, nós fomos, nós veio. Tudo bem, beleza. Você não precisa saber a norma culta, o importante é que você se comunique. E aí nós vamos criando uma horda de analfabetos funcionais, pessoas que chegam na universidade sem conseguir interpretar um texto. Nós vamos criando um país pequeno, um país frágil, diante de uma concorrência internacional cada dia mais forte. E passamos a viver, ultimamente, em que pese eu estar num estado que é primordialmente agrícola, mas não me alegra nem um pouco que o Brasil seja um país famoso por simplesmente exportar commodities. Eu queria que nós estivéssemos, nesse momento, agregando conhecimento, produzindo conhecimento, e que nós estivéssemos na ponta, produzindo tecnologia e também produzindo muitos alimentos. Mas é um perigo muito grande quando nós dependemos só dessa matriz econômica. Porque daqui a um pouco tempo, a África vai deter esse conhecimento de produção. Tem um clima muito parecido com o nosso e fica na metade do caminho entre nós e o nosso principal mercado consumidor. E aí eu fico preocupado. De quem será que a China vai comprar commodities, do Brasil ou da África? Fico muito preocupado quando estados como Mato Grosso, como Pará e tantos outros que dependem basicamente de exportações, no caso do Pará, do minério, Mato Grosso, das commodities, mas o estado nada ganha com aquilo, porque existe uma lei chamada Lei Candir, que impede que o estado arrecade sobre isso. E não sou contra o incentivo às exportações, mas sou contra que esses estados nada levem dessa riqueza e, mais ainda, que não seja incentivado a ciência, a produção de conhecimento nesses estados. Porque daqui a uns dias nós vamos, de repente, estar na situação que já teve Bahia com cacau, São Paulo com café, Olinda com a cana-de-açúcar e que hoje já não são os grandes centros econômicos como eram antigamente. Hoje, Mato Grosso é um grande centro econômico em relação ao agronegócio. Vai ser daqui a 10 anos, a 15, a 20? Por isso a minha preocupação de que precisamos investir principalmente na produção de conhecimento. Sempre cito o exemplo de Detroit e do Vale do Silício. Detroit era um grande centro de produção de automóveis. Parecia que aquilo não quebraria nunca. Quebraram. Já o Vale do Silício produzir o conhecimento. Hoje, cada um de nós carrega um celular onde tem, às vezes, num aparelho desse, 200 patentes. E eles continuam produzindo conhecimentos. Tem algumas universidades, por exemplo, em Boston, que tem 17 professores que ganharam o Prêmio Nobel. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não produzimos nenhum. Infelizmente, nossa academia tem estado distante e muitas vezes discutindo a estrutura celular das bromélias. Não que eu seja contra que haja um estudo desse, mas nós precisamos produzir mais do que laudas e laudas de estudos estéreis, que nada influi na produção econômica. Nós precisamos estar mais conectados com a academia e comunidade. E eu me preocupo porque, como eu disse, estou num estado em que, apesar de rico, essa riqueza reflete pouco para a sua sociedade. Nós precisamos, acima de tudo, produzir mais e mais conhecimento. Porque a violência, a falta de segurança, ela está na raiz disso tudo. Nós, nesse momento, temos mais de 15 milhões de desempregados. E aqui não cabe acusar. Não adianta ficar falando, foi Dilma, foi Lula, ou os outros deles terem na culpa do Temer. Não, as pessoas estão desempregadas e não querem saber quem é o culpado. Elas querem empregos. E muitas vezes existem os empregos, mas não existe mão de obra capacitada. Não existe pessoas com capacidade para enfrentar aquele tipo de trabalho. Então, nós temos um desafio muito forte e eu fico muito preocupado porque nós temos um debate presidencial se avizinhando. E até agora eu tenho visto que os pré-debates estão muito pobres. Eu não estou vendo, até agora, os verdadeiros desafios serem enfrentados. Estou vendo questões menores. E tomara que essa campanha não se repita como foram as outras. Porque nós tivemos uma campanha que o grande debate é se ia privatizar a Petrobras ou não. O outro ficou a situação se fulano era a favor ou não do aborto. Não é que sejam questões que não sejam importantes, mas eu pergunto, é a principal discussão de uma campanha política a presidente da República? Esses problemas todos que nós estamos passando, será que não seriam passíveis de serem discutidos? Como nós vamos enfrentar a questão da violência pública, da segurança pública, como nós vamos ter melhores índices nos indicadores mundiais em termos de educação. Então, é uma preocupação muito grande, porque eu não vejo que, durante o passar do tempo, nós tenhamos melhorado. Pelo contrário, nós chegamos a ver os nossos, as gerações mais antigas, falar, na minha época, é que a escola era boa. Poxa, devia ser o contrário. E, de fato, eu tenho visto alguns estudiosos dizerem que nós temos professores, um sistema de ensino do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Nós precisamos criar um artifício para que essas coisas se igualem, para que a gente possa, de fato, deixar de ser o país do futuro e passar a ser um país realmente que façam as coisas acontecerem. Estou me encaminhando para o final, senhor presidente. Externo também essa minha preocupação, porque a violência também é um fator preponderante no estado de Mato Grosso, visto que tem 700 quilômetros de fronteira seca aberta a países, notadamente produtores de narcotráfico, de narcóticos e principalmente de armamentos. E já finalizando, também digo que nós temos mais 200 de chamada fronteira molhada e precisamos de aporte para essa segurança. Tenho defendido, inclusive destinei uma das minhas emendas de bancada, espero que sejam liberadas, 100 milhões para que seja investido na segurança da fronteira. Porque hoje o Estado está à mercê disso tudo. E finalizo, senador, externando os meus agradecimentos pela tolerância e também externando o meu pesar pelo passamento do ex-secretário de Turismo do Estado de Mato Grosso e também o empresário da minha cidade, o Jairo Pradella, que deixa a esposa Paula, deixa seus amigos todos muito entristecidos com a morte prematura de um jovem empresário dali da minha cidade. Muito obrigado, senhor presidente.